Nós vamos continuar com o arrependimento. Eu dei uma reorganizada nos pontos aí. Preciso tomar cuidado para não repetir o que você já tem aí. Mas pegando, acho que mais ou menos do último ponto onde vocês estavam, nós demos a última vez, é que você ministra para as pessoas aquilo que você é e não aquilo que você sabe, só. Você ministra o que você sabe, mas você ministra o que você é. Então, o ministério profissional não existe diante de Deus. Diante dos homens existe ministério profissional. Diante de Deus não existe. Quer dizer, você pode falar de amor, mas se você não tiver amor, você não vai ministrar amor. Entendeu? Então, se você... Assim, o profissional, ele faz uma coisa porque tem um diploma, porque fez um curso, porque ele estudou. Agora, o ministro não. O ministro vai refletir para o povo aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Entendeu? Então, ele pode estar usando palavras e usando ações e exercendo alguma função, mas o que vai tocar as pessoas não é só aquilo. Aquilo vai junto com o seu estado pessoal diante de Deus. Então, é uma aberração, por exemplo, uma pessoa ter problemas sérios em casa, na sua família, e dar curso de casais, certo? E ensinar sobre criação de filhos, e os filhos dele não são bem criados. Assim, é uma coisa que não deveria acontecer. Mas pode acontecer porque tem uma teoria e não tenha o fundamento, né, realmente funcionando. Então, arrependimento é tão básico para o ministério porque você vai contaminar as pessoas se você não tiver sido purificado por Deus, né? O seu cano vai estar sujo e vem a palavra de Deus, que é pura, mas passa para um cano que está sujo e vai sujar as pessoas. E no Velho Testamento, em Levítico e muitos outros lugares, fala muito forte sobre isso, né? Que você tocou num cadáver, você tocou numa coisa imunda e tal. Se você tocar na pessoa, a pessoa fica imunda. Se você, a pessoa sentar onde você sentou, fica imunda, né? Lembra todas essas regras, assim? A lepra e as coisas da imundice. Então, assim, essas coisas aí são figuras desse tipo de contaminação. Então, assim, nós precisamos, diante de Deus, ficar muito sérios sobre a nossa relação com Deus, em primeiro lugar, sempre, e em segundo lugar, com o ministério, tá? Nunca deixa o ministério ser primeiro lugar, né? Alguém te chama para pregar, e tal, aquela coisa, e isso tomar o primeiro lugar. O primeiro lugar da sua vida é a sua vida com Deus. O primeiro lugar da sua vida é a sua vida com Deus. Porque, e se você tiver sensibilidade ao Espírito Santo na sua vida pessoal, você também vai começar a perceber, quando você chega perto de certas pessoas, você vai sentir se as conversas delas e a atitude delas traz um efeito negativo sobre você. E isso é muito importante, você prestar atenção nisso. Porque falso obreiro, Jesus falou assim, os falsos obreiros podem fazer sinais e milagres, podem pregar com muita eloquência, mas conhecereis pelos frutos. E ele falou, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, o povo de Deus, nem só obreiros, ministério, mas o povo de Deus simples, ele está dizendo que se eles prestam atenção no... Às vezes eles não sabem se a pessoa está falando mentira, verdade, nada. Mas eles conhecem a voz do bom pastor. Então, quando a coisa tem um som vazio, tem um eco, tem uma coisa esquisita, você fala, não, está tudo certo o que está falando, mas tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, é esse sentimento, é isso que eu estou querendo passar para vocês, esse sentimento de que tem alguma coisa errada, você precisa prestar atenção nisso. Tá? Precisa prestar atenção nisso. Muito. E precisa ensinar as pessoas a prestar atenção. Porque a Bíblia ensina que a unção deve nos ensinar, e não a mente. Não, mas tá falando que tá certo. Tem gente que vai vender um produto para você, né? Tudo que o cara fala tá certo, mas lá dentro de você fala assim, não, mas tem alguma coisa errada. Não compre, não entre, não faça, entendeu? Obedeça o que você sente mais do que o que você pensa. Na mente fala assim, não, mas tá certo, ele tem razão, tá certo. Né? Às vezes dá muita briga entre marido e mulher por causa disso, que a mulher é muito mais de intuição e o homem mais de raciocínio. Fala, não, mas tá certo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A mulher fala, não entra porque está errado. Ela vai mais para a intuição e o homem mais pelo raciocínio. Mas todos nós, A mulher pode ter raciocínio, tem raciocínio. E o homem pode ter intuição. É porque, por natureza, a mulher dá mais valor. A mulher dá mais valor à intuição. A mulher é parte ela dá mais valor ao espírito, essas coisas espirituais. Mas a mulher tem raciocínio e o homem tem intuição também. E profeticamente precisa trabalhar com isso. Então é isso que eu estou querendo dizer, gente. Que ele está trabalhando aqui sobre arrependimento. Não é uma coisa que você pega na mão, assim, isso aqui é assim. Não, não é. É uma coisa que você vai sentir. E, na verdade, as outras pessoas vão sentir de você. E você tem que saber disso também, né? As outras pessoas vão sentir de você. Então, é algo que vai na sua frente, sabe? É algo que vai na sua frente, é algo que chega primeiro. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção sobre a unção e sobre o efeito que a pessoa traz. Você precisa prestar atenção nisso, no que os outros trazem para você e naquilo que você produz nos outros, sabe? É muito importante isso. A gente precisa, porque nós somos chamados para deixar o perfume de Cristo e as pessoas, quando nós passarmos, sentir Cristo. Mas a gente não vai saber disso, né? A não ser que pessoas comecem a dar testemunho. Mas você não vai preocupar com o efeito que você está fazendo com as pessoas. Você vai estar preocupado com sua relação com Deus. Mas saiba disso, que a sua vida... Lembra da última aula? O que, que é da sua vida que vai produzir efeito no outro? Suas palavras, suas ações? Mais ou menos. Seus sentimentos e seus pensamentos? Mais um pouco. Mas mais de tudo... Está expresso na sua cara, nos seus olhos. Se alguém tiver percepção, ele vai saber quais são as suas motivações e as suas atitudes. Entendeu? São coisas abaixo da linha de fundo, é lá no fundo mesmo. Gente, se vocês não lerem mais nada que eu indiquei nas férias, leia abaixo da linha de fundo. É 12 páginas, sabe? É só 12 páginas, é curtíssimo. Mas leia mesmo, porque, gente... É o tipo de coisa que você não pode ficar sem de jeito nenhum. Isso eu tenho aqui, só para você. Tá aqui, ó. Tá vendo? Abaixo da linha de fundo, ó. Abaixo da linha de fundo, 12 páginas. É curtíssimo, mas é muito, muito forte e coisa da gente pensar. Esse assunto de arrependimento precisa fazer isso. Eu brinco com as pessoas, né? Que ninguém quer comprar porque eles não querem levar capeta para casa, né? Né? Aí eu falo assim, mas não preocupa, que o livreto não é o capeta é você, né? Porque, né? Porque é o que está por dentro que vale, tá vendo? O de fora está falando assim, paz do senhor, irmão, tudo bem? E esse aqui, eu não vou com a cara desse irmão porque ele não está com nada. E esse aqui tem ódio, né? E sim, tem a agenda secreta, sabe? E aqui diz, é o que está por dentro que vale. Então, esse aqui, esses dois aqui não valem, não. Deus está olhando para esse aqui. Então, assim, é esse aqui que você não percebe a maior parte do tempo, que é o que mais vai tocar na vida das pessoas. É o que mais vai tocar. E uma pessoa com percepção espiritual, e vocês vão precisar disso também no ministério, vocês precisam ter percepção espiritual das pessoas também, tá? Porque tem gente que chega... perto de você e fala um discurso perfeito, mas a intenção é errada. A intenção é errada. Então a gente tem que discernir os espíritos, as motivações das pessoas, sabe? E tem que saber com quem você vai abrir, confiar e com quem você vai fazer um muro e não aceitar que aquela pessoa te afete. Entendeu? Então é muito importante a gente deixar que Deus ilumine nosso interior, mas também é importante que a gente saiba discernir dos outros. E quando eu falo dos outros, aí começa a entrar esse negócio que ele fala aqui. Acho que vocês, assim, quando a coisa se torna caricatural, né, uma coisa de caricatura, quando ela é amplificada, aí que você consegue enxergar mesmo. Então, normalmente, são pessoas mais velhas, né, que viveram a vida toda em cima de certos valores, essas motivações. Quando você fica mais velho, essas motivações interiores, eles começam a aparecer no rosto, que é as rugas dos rostos, que começam a mostrar. Então, assim, a expressão da pessoa visível começa a mostrar o que são as motivações. Por exemplo, se a pessoa é gananciosa, avarenta, isso, você quase olhando ela, você já sabe que ela é avarenta. Se ela é maliciosa, lascívia e tal, aí você começa a aparecer. Sabe, essas coisas começam a gravar, à medida que você vai vivendo, o corpo ele começa a assumir aquela postura. Mas pessoas com discernimento espiritual podem ver, assim, você está andando, você está vivendo com as pessoas, você começa a falar, nossa, você aqui está com isso, está com isso, está com isso, porque são coisas, né, que acontecem. Então, essas motivações, a gente precisa de Deus trazer para fora. Lembra que eu falei da outra vez, que quando vem pressão, é que essas coisas aparecem? E se não tem pressão, elas não aparecem? Entendeu? Então, assim, é uma pessoa totalmente normal. Então, tem pessoas, por exemplo, casa com a pessoa e não sabe quem ela é. Não é verdade? Aí quando surge pressão, a pessoa se transforma, é totalmente outra. Então, assim, em situações de... Por isso que eu sempre falo com casais de namorados. Eu falo assim, vocês já brigaram? Primeira coisa que eu pergunto, vocês já brigaram? Eles olham para mim assim, imagina, tô morrendo, tô apaixonado. Então não casa. Briga primeiro. É, eu sempre falo assim, briga primeiro. Porque depois da briga, você vai ter mais firmeza, vai saber onde você tá pisando. Porque ninguém vai ficar junto sem brigar, né? Isso é impossível, vai brigar. Então você precisa saber como é que é a pessoa depois da briga, né? Como é que é, qual é a reação, qual a maneira de ser. Então, assim, pressões fazem vir para fora o que está por dentro. E às vezes as pessoas correm da pressão e mantêm o problema. Né? Por exemplo, se o médico fala que você está com doença, você vai para um outro médico que fala que você não está. Mas a doença continua, né? Então mudar de médico vai resolver a doença. Então, assim, você precisa... É a história do livro A Patrola de Deus. Ele fala assim, abraça a patrola. Não corre dela, não. Porque, na verdade, o Pedro Arruda deve ter falado com vocês sobre o negócio de doutor, não falou? Falou com vocês sobre o negócio de doutor? Quando você chama a pessoa de doutor? Que doutor é a pessoa chata que chega pra gente e pega a veia da gente e faz a gente fazer coisa que a gente não gosta de fazer. Dá uma má resposta, faz uma coisa. E aí ele fala assim, engraçado, a gente fica com raiva da pessoa, mas na verdade, quem respondeu e deu o palavrão foi a gente, né? Mas ele me incitou, ele é muito chato, ele fez assim, mas e o doutor que chega, você tá com câncer, você fala assim, ele é muito chato, ele falou que eu tô com câncer, não, né? O câncer sou eu que tenho, ele só provocou. Então ele fala que todas as pessoas chatas na vida que a gente tem são doutores, né? Então, são doutores, então... Eu que gosto de cumprimentar as pessoas assim, ô doutor, aí já não posso falar mais, porque quando eu falo ô doutor, tá falando que ele é chato, né? Não era bem assim, né? Mas assim, o que a gente está querendo nessa aula sobre arrependimento entrar mais fundo é essa questão seguinte. É o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Só que ele começa o Salmo falando, tu me sondaste. Antes que eu levantasse, antes que tivesse uma palavra na minha boca, tudo sabes, antes que eu nasci. E ele fala aquele salmo maravilhoso, né? Mas chega no fim, ele ora. Ele começa falando que Deus já faz. E no fim ele fala, sonda-me, ó Deus. Então é isso que eu estou querendo conduzir vocês nessa questão de arrependimento, para entender, Deus sonda, Deus conhece. Antes que você levanta, ele sabe. Antes que você nasceu, ele te conhece, por dentro e por fora. Mas ele quer que a gente ore, sonda-me, ó Deus. Mas por que você precisa orar se ele já sabe? Porque ele quer que você queira. Ele quer que você peça. E, gente, é uma oração perigosa, né? Oração perigosa, porque se você está falando sonda-me, ó Deus, ele não vai vir do céu e com música de teclado tocando e você sentindo aquele arrependimento. Não. Ele vai vir com algumas peças raras chamadas doutores. E a sua primeira reação com essas pessoas que chamam doutores é: quem é ele para me falar isso? Não é verdade? Quem que ele se acha? Olha no espelho, você é muito pior do que eu. Mas, gente, não está discutindo quem é pior. Não tem concorrência, não é assim uma... para ver quem é pior. A concorrência, você não pediu a Deus para ver o que está no seu interior? E o que a pessoa está falando com você? Gente, a pessoa pode ser um burro, pode ser Balaão que vai para o inferno, pode ser Faraó, pode ser sua sogra, pode ser quem for. Não interessa quem é a pessoa. Pode ser que a pessoa venha com intenção totalmente errada, pode ser que a pessoa quer te rebaixar, quer te pôr para baixo. Isso não interessa. A única coisa que interessa, o que ela está falando é verdade? Se não é verdade, rejeita. Mas se é verdade, não interessa. É ela que se vira com Deus. Qual é o problema dela com Deus? Mas eu estou buscando a verdade. E ele diz em Salmo 51, tu queres a verdade no íntimo, no secreto da minha alma. Significa lá dentro. Então, se eu oro, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, eu estou pedindo para ter problemas. Então, assim, eu não vou pedir para vocês orar essa oração enganada, tá? Orar a oração com, sabe? Sabendo, Deus, que vem os problemas. Porque se tiver alguma coisa ruim em mim, eu quero que essa coisa ruim saia agora e não depois. Entendeu? Se tiver coisa ruim em mim, eu quero que seja manifesto. Se minha intenção está errada e eu estou me enganando, eu não quero ficar enganado. Então, que Deus use quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, não interessa. Eu quero a verdade no íntimo, igual Deus. Deus quer no íntimo e eu também quero no íntimo. E isso era Davi. Davi era um cara assim. Davi era um cara cheio de problemas, ele queria a verdade no íntimo, ele estava sério, humilhava diante de uma mulher, humilhava diante do profeta. O profeta falou assim, tu é o homem. O outro prendeu o profeta. Ele aceitou o profeta, obedeceu, né? Então, assim, se você quer a verdade no íntimo, se você está sério com Deus, você não está nem aí para o mensageiro. Qual o mensageiro que Deus usa? Quem ele vai usar para te revelar? Não está nem aí. Eu quero saber se é verdade. Agora, acho que vocês entenderam bem isso aí, né? Nós precisamos entender que tem mensageiro de Satanás, tá? Mensageiro de Satanás. Você precisa conhecer a voz de Deus. Porque mensageiro de Satanás, se você humilhar e aceitar o que ele está falando, você não protegeu com escudo e você foi atingido e aquilo vai ficar dentro de você, tá? Então, mensageiro de Satanás é acusação, tá? É condenação, é tirar a fé, sabe? Não vem com o toque de Deus. Então, assim, eu não vou saber te explicar direito, porque ninguém acha que é capaz de explicar. Você que tem que conhecer a voz de Deus. Vocês, por exemplo, você teve experiência de você, por exemplo, estar numa situação e você naturalmente, por tudo que você aprendeu, foi educado e tudo, você tomaria uma posição X. Mas quando vem aquela situação, toda a sua maneira de aportar é, não, eu não concordo com isso. Mas o Espírito Santo fala com você, mas eu concordo. Você já teve isso? De Deus falar com você totalmente contrário a você mesmo? Porque é muito importante. Como é que você vai discernir a voz de Deus da voz do diabo nos outros e vindo para você? Se você não entender a voz de Deus diferente de você. Você tem que entender a voz de Deus diferente de você. Não é a sua voz interior, é a voz de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Diferencia entre a sua voz e a voz de Deus. Por exemplo, uma vez, assim, meu filho veio para mim, o casado, falou assim, eu vou mudar para os Estados Unidos. Olha, meu pai nos trouxe para os Estados Unidos. Assim, toda a minha vida era não pode voltar para lá, não é para lá que vai, não é a coisa certa. Mas na hora que ele estava falando, e isso assim, é coisa que você não prepara, você não pensa, o Espírito Santo falou assim, ele está certo. Só que a minha atitude seria, não está certo. Mas a voz de Deus foi claramente, ele está certo. Então, assim, eu acho que vocês precisam treinar para entender a diferença entre o seu pensamento, o que os outros falam, e a voz de Deus no seu interior. E aí começar a discernir quando, por exemplo, quando Davi encontrou com Abigail no caminho, ele é a mão de Deus. Ele viu que era a mão de Deus. Aí ele aceita, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com pessoas. Tem pastores, por exemplo, que são derrotados porque eles, assim, eles ficam o tempo todo ouvindo pessoas descarregar um monte de coisa negativa e eles não tiram tempo suficiente para eles mesmos ser pastoreados e eles mesmos, então aquelas coisas, assim, os pecados do povo começam a afetar eles, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado e sentir. Assim, o que Jesus fez com Pedro quando ele falou, tem dó de ti, Jesus? Não, o que ele fez com Pedro? Arreda Satanás. Ele foi bruto, ele foi rápido. Por que ele foi tão bruto com Pedro? Arreda Satanás. O que ele vai ser? Arreda Satanás. Porque ele não podia deixar ele mesmo ficar afetado com aquele pensamento. Entendeu? Ele falou assim, eu estou preparando para a cruz. Ele chega para mim e fala que eu não larga disso. Se eu falo assim, não, mas não é bem assim. Se eu fico, for educado, não vai dar certo. Arreda Satanás. Você pensa nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Ele foi bruto. Então, assim, na sua vida, você precisa discernir quando Deus está falando com você através de alguém e quando o diabo está falando através de alguém. E você precisa ter muros e não aceitar quando é o diabo que está falando. Não ouvir, não acatar. Gente, tem pessoas, por exemplo, tem pais que ficam semeando na cabeça dos filhos: você não é de nada, você não vai servir para nada, você não vai fazer nada, você não vai ser nada. Isso é do diabo. Você tem que... Assim, a pessoa, se ela vai levantar alguma vez na vida, ela vai ter que fazer assim: eu amo meu pai, mas eu rejeito essas palavras, eu não aceito essas palavras, em nome de Jesus. Fora! Você precisa repreender, sabe? Você não pode... assim, você tem que separar pessoas do espírito que usa essas pessoas, né? Tem pessoas que vêm com o espírito de murmuração, tem pessoas que vêm com o espírito de avareza, tem pessoas que vêm com o espírito de várias coisas, sabe? De revolta, uma pessoa profundamente revoltada, a vida inteira revoltada. Então, assim, existe uma coisa chamada válvula, né? Válvula, ela deixa passar a água para cá, mas não deixa ela voltar, né? Então, você, para ministrar uma pessoa, você precisa ministrar a paz de Deus, a graça de Deus, mas você não pode deixar que a válvula abre e deixa que ela te afete, né? Então, você precisa tomar muito cuidado para discernir o espírito das pessoas e ver, porque tem pessoa também que se chama assim, fim de linha, sabe? Fim de linha é pessoa que só vai te absorver e nunca vai produzir nada. Ela nunca vai ajudar outra, ela só quer... E aí os pastores ficam lá, chama, crente bucha também, sabe? Crente bucha é assim, ele só absorve a água, mas não solta a água nunca. Então, né? É esponja, né? Ele fica assim, né? Então você tem que discernir quando uma ministração está fazendo a pessoa crescer e levando ela para fora daqueles problemas dela, ou quando ela... está te impedindo de ministrar para a pessoa que você precisa ministrar. Entendeu? Você precisa discernir essas coisas. Então, assim, só isso é só um panorama geral para você entender como arrependimento é necessário. Porque se não for claro em sua vida, você nunca vai discernir dos outros, né? Tem que ser bem claro na sua vida também. E tomar muito cuidado com esse negócio de contaminação. No processo de arrependimento, muitas vezes a gente chega num lugar na nossa vida espiritual, e isso são fases, tá? Acontece. Que Deus trabalha, trabalha, trabalha dentro da gente, a gente se sente comovido e fica triste e arrepende e volta a Deus. E tem uma hora que você fala, poxa, acho que acabou. Chegou no Planalto, né? Você chegou assim, pô, que legal, né? Venci, tô vitorioso, não tô mais como esses outros mortais, eu já tô aqui no Planalto. Ele falou, cuidado com esse sentimento, que esse é o pior de todos, né? Nunca se engane com esse negócio de planalto. Assim, se você começa a perder aquela fome, aquela sede, começa a se sentir, ó, como... Eu aprendi a dominar o negócio, já tenho, né? Eu já tenho controle da coisa. Os alcoólatras sabem muito bem disso, né? O alcoólatra, na hora que ele acha que ele não é mais alcoólatra, ele começa a beber, né? Porque ele cai e fala, não, tô livre, posso tomar um traguinho, posso tomar coisa, eu não... Aí pronto, aí ele escorrega de novo. Então a gente sempre tem que falar assim, eu estou em pé, mas eu vou tomar cuidado para não cair. Então assim, o planalto, esse sentimento, ele vem para a gente de vez em quando, a gente precisa se preocupar quando vem, tá? E falar assim, Deus, não me deixe pensar que eu já cheguei. Cava, sonda, revela. Porque eu já falei, por exemplo, a coisa melhor do mundo para você ficar humilde é você se abrir para Deus cada dia e Ele te mostrar do dia anterior, do momento anterior. Não coisa genérica, coisa específica. Ele vai mostrando, pronto. Você consegue ficar humilde o tempo todo, porque você fala assim, eu não sou de nada, Deus é de tudo, e beleza, né? Entendeu? Então, tem que cavar. Arrependimento sempre cavando, e nunca num planalto, e nunca satisfeito, e nunca parado, né? E ele também fala umas coisas aqui muito interessantes, gente. Ele fala que quando a pessoa tem um arrependimento profundo, ela consegue ter foco, ela consegue concentração. Porque a pessoa que não tem arrependimento, ela fica distraída. Então, assim, só o fato de vocês estarem aqui em Montemor no CPP e ficar esse tempo todo, vencer o primeiro semestre, significa que vocês têm bastante arrependimento. Porque tem gente que não aguenta, não, e vai embora. Mas normalmente, graças a Deus, a maioria das pessoas que vêm é porque já, já houve uma triagem, normalmente fica. Mas o arrependimento, eu estou dizendo assim, aqui não é fácil para a pessoa que não tem arrependimento, não é verdade? Não é fácil. Agora, se você tem arrependimento, você gosta da palavra, você gosta da oração, você gosta, então você tem prazer, então você aguenta firme, você tem foco, você tem concentração. Então, a pessoa que não tem arrependimento, ela não consegue ficar muito tempo orando, ela não consegue ler a Bíblia muito, entendeu? Porque é só ficar sozinho, ficar um pouquinho assim, aquele negócio. E ela começa a enfrentar ela mesma, ela quer distrair, ela quer fazer uma coisa, ela quer fazer outra, entendeu? Então, assim, nossa geração digital era muito assim, super distraída, para fugir de eu mesmo, fugir da solitude, fugir de encontrar meus demônios interiores, como diz o outro, né? Assim, o pessoal fala demônios interiores, mas acha ruim quando eu chamo de capeta, né? Mas é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente com a gente mesmo, a gente tem problemas sérios, né? Tem dúvidas, tem conflitos, tem coisas. Então, quando o arrependimento trabalha, esses conflitos são tratados. E a gente sabe que tem e teve, mas não causa mais dor. Entendeu? Não causa mais dor. Porque está debaixo do sangue de Jesus, está na luz, e aquilo não me afeta mais. Então, assim, a gente passa muitas coisas na vida. A gente tem uma história, né? E se essa história não foi tratada pelo arrependimento, alguma coisa que surge daquela história, numa hora de aperto, pode me derrubar. Mas se eu estou na luz e o arrependimento trabalhou, alguém pode trazer uma coisa lá de trás, pode trazer... Sim, você... Entendeu? Falei assim, não, tudo bem. Não tem problema. Eu já admiti, já tratou, está debaixo do sangue, então não tem nenhum inimigo escondido da moita para me pegar, entendeu? Ninguém pode fazer chantagem comigo, o diabo gosta de fazer chantagem, né? Se está tudo na luz e tudo foi tratado, você tem foco, você consegue ficar muito tempo em oração, em leitura da palavra, e não distraído, e não ter... Porque se dá uma vontade louca de matar, sair, fazer outra coisa, por quê? Porque você não quer enfrentar a coisa, né? O mundo, por exemplo, o que eles fazem? Bebida, drogas, sexo, dinheiro, balada, internet, alguma coisa para acabar essa voz interior, eu não aguento, entendeu? Então, quando você tem arrependimento, você aguenta. Não preciso de internet. Não preciso nada. Entendeu? Porque eu estou diante de Deus e quem me interessa é Deus. Então, assim, muito interessante esse negócio. O arrependimento traz foco, concentração, capacidade de ficar com umas coisas só. Muito bom isso aí. Farouco,
essa coisa de colocar os pecados na luz, vamos dizer que você coloca diante de Deus o orgulho de autocomiseração. Você colocou isso na luz e está colocando sempre diante de Deus para ele te tratar. Aí vem uma situação que daí o inimigo fala, olha a autocomiseração aí, é isso que você quer dizer de você estar no foco
e estar
na luz. Já.
Você fala assim, porque na verdade quando Deus fala com você, não traz, eu tenho dificuldade de explicar, mas assim, não te tira a paz, não te traz depressão, nem condenação, só traz constatação, é verdade, já admiti no arrependimento quando eu fui batizado, continua sendo, eu sou alcoólatra, né? Eu sou carnal, minha carne não mudou, eu ando em Cristo, porque minha carne não vai mudar, então, quando Deus mostra, a gente identifica e fala assim, muito obrigado Deus, por me mostrar, e isso me ajuda, porque alguém vai me elogiar, e eu falo assim, você pode me elogiar, mas eu sei, porque Deus me falou hoje cedo que eu tenho isso aqui, entendeu? Então assim, isso te segura, você não fica prestando atenção nos elogios dos outros, porque você sabe quem você é, entendeu? Então assim, percebe que te traz paz, te traz segurança, sabe? Agora, se você começa a andar uns dias e Deus não te fala nada sobre você, nada, nada, você não sente nada, você sente, não, estou numa boa, tô... gente, isso é um perigo, isso é um perigo, porque o orgulho entra rapidinho, você vê o defeito do outro e não vê o seu, como é que pode, entendeu? Isso é uma coisa terrível, e esse mal tem muito na igreja, sabe? As pessoas vencem em uma área e criticam as outras, julgam as outras que estão em outra área, gente, julgar o outro... É terrível, é perigoso, não, sabe? E vem dessa falsa sensação de segurança. Eu não me conheço. Quando eu me conheço, eu vou julgar o outro para quê? Entendeu? Não vou julgar o outro para quê? Eu entendo como é o outro tá, e aí eu vejo que a vitória só está em Cristo. Então, assim, Na luz é isso mesmo, tá? É uma coisa onde constata coisas. O Espírito Santo é a lâmpada do Senhor e vai nos naqueles caminhos escuros, nos labirintos interiores nossos, mas ele vai revelando e não nos traz depressão, desânimo, nada disso. Às vezes traz tristeza. Tristeza. Gente, Jesus é tão grande e eu sou assim. Tristeza é bom. Tristeza segundo Deus é bom. Mas tristeza segundo Deus não é uma tristeza de depressão. É só aquela coisa assim. Jesus é, Jesus é tão bom e eu sou tão ruim. Mas não me traz. Eu não estou me achando, então, que eu sou ruim não é novidade. Entendeu? Então, só aquela tristeza, eu não quero desagradar a Deus, eu não quero entristecer Ele e tal. Então, assim, tristeza segundo Deus é bom, mas ele é muito diferente do que condenação, depressão, essas coisas, tá? Ele não é uma coisa ruim, ele não te leva para baixo, tá? Isso é muito importante entender isso.
Eu tenho escutado uma música com frequência, e ela fala que o diabo prega pra gente.
É.
Sentido que ele vem na sua mente
e
fala, você não dá conta, você não consegue, a palavra de Deus diz que os que não conseguem não conseguem seguir a lei, estão amaldiçoados, então ele está pregando para você e ele está certo. E aí na música fala, aleluia, ele está certo. Porque realmente eu não consigo, isso só me aproxima mais de Jesus.
Nossa, tem que me ensinar essa música, porque eu não vejo ninguém crendo nisso aí. Alguém concorda comigo então? Poxa vida. Que não presta, né? Não, porque eu gosto de falar assim, quando o diabo chega acusando, ele fala assim, você quer saber o seguinte, diabo? Eu te conto 10 vezes mais do que você sabe. Ele faz uma cara de susto e vai embora. Mas é isso mesmo, é com certeza é isso aí.
Tem um
O que é um sentimento de condenação? Já que nós estamos falando desse assunto de condenação, o que é um sentimento de condenação? É convicção honesta sem arrependimento. Então, se você tiver verdadeiro arrependimento, não vai ter sentimento de condenação. É convicção honesta sem arrependimento. Então vamos pegar aqui, ó, 3 pessoas. Um faz a coisa errada e não está nem aí. Tá? Esse está com a consciência cauterizada. Ele falou, não, aliás, vamos pegar 4, né? Vamos pegar o primeiro. O primeiro, assim, além de não estar nem aí, ele ainda fala para os outros que deve fazer igual ele está fazendo, que é bom fazer, né? Esse não está só cauterizado, esse aí está ensinando os outros a pecar. O outro faz e fala, não, não tem problema não. O outro sabe que está errado, sente condenação, mas não tem arrependimento. Entendeu? Então ele só sabe que está errado, que coisa, e ele fica mal porque fez, mas para disso e não tem nada. E o outro tem arrependimento. Então, ou seja, o que tem condenação está melhor do que o cara que está com a consciência cauterizada. Está melhor, porque ele... Então é convicção honesta, essa é reconhecer, mas não tem arrependimento. Aí ele diz aqui que são dois casos que produzem isso. Deus te perdoa e você não se perdoa. Então, quando você está arrependido, você sabe que Deus te perdoa. Então, assim, se Deus te perdoa e você não se perdoa, aí você está num problema, né? Porque Deus já te perdoou e você continua não se perdoando. Dentro do nosso contexto de arrependimento, vocês já vão entender bem claro isso, né? Porque arrependimento não é das coisas ruins. Arrependimento é de achar que eu sou alguma coisa. Se eu arrependi e não acho que eu sou nada, obviamente, quando eu sinto condenação, sinto convicção de pecado, eu falo para Deus, é isso aí. Agir fora da cobertura, fora do Espírito Santo e... Mas eu não vou ficar com problema com isso. Mas a pessoa que é Deus perdoou e ela não se perdoa, sabe por que ela faz isso? Tem vários motivos, mas vamos dizer, grande parte dos motivos é assim. Ela é uma pessoa perfeccionista e ela acha que ela é quase certa, mas pegou uma falha, ela fala assim, como que eu fui cair numa coisa besta dessa? Entendeu? Então ela fica assim, furou o balão dela, né? Furou o balão, ela fica assim, furou a autoimagem. Então ela fica assim, se lamuriando naquela condenação, sabe? Então não é um arrependimento para com Deus, porque arrependimento para Deus, assim, minha imagem já foi para o brejo, minha reputação não está com nada, eu não sou nada, então ele não vai ficar assim, grande coisa, né? A criança, por exemplo, está aprendendo a andar e ela cai, eu não vou andar mais, caí, né? Não, a criança chora e levanta e começa a andar de novo, daí vai cair de novo, entendeu? Então assim, não, eu caí, eu estou traumatizado, eu não vou andar mais, né? Não, entendeu? Então assim, a prova de quando você tem uma convicção de pecado e você não teve arrependimento, significa que você ainda se acha pessoa boa e você foi pego numa fraqueza e você não se perdoa. Eu não podia ter feito isso, entendeu? Sendo que você se arrependeu, você fala assim, eu podia ter feito isso e muito mais, né? Eu sou um problema, né? Então, grande coisa. Então, assim, você não está nem aí para sua autoimagem. Logo, você recebe o perdão de Deus e levanta e começa a andar, entendeu? Então, agora, esse é um caso de pessoa, mas tem gente que não é esse o problema. Agora, deixa eu só, porque alguém me veio me perguntar lá sobre isso e eu acho que a gente tem que ser sincero. Tem pessoas que têm problemas sérios de não sentir o perdão de Deus e não é por causa disso que eu falei. Muitos são por causa disso. Tem outras pessoas que não é por causa disso, não. Primeiro, tem pecado que a gente cometeu na vida que ele não, você não vai sentir o perdão de Deus se um ser humano não falar com você que você está perdoado. Não pode ser só entre você e Deus, percebe? Então a Bíblia fala, confessar os vossos pecados uns aos outros, entendeu? Então assim, por causa dos católicos que tem a confissão, que a pessoa vai lá, confessa para o padre e tal e tal, os protestantes falam assim, confessa para Deus. Porque acha aquilo absurdo, porque aquilo, o cara fica escondido atrás daquela telinha lá, aquela coisa, né, e tal. Mas, gente, Deus, você não, a Bíblia não fala para você confessar para Deus. A Bíblia nunca fala para você confessar para Deus, fala para confessar, porque Deus já sabe. Você quer confessar para Deus uma coisa que Ele já sabe? Né? Não tem muita graça isso. Então, você precisa confessar para uma pessoa que tem orelha, tem olho, tem sabe, uma pessoa que, sabe, existe, sabe? Você precisa contar para uma pessoa e você precisa ouvir dessa pessoa que Deus te perdoou. Você precisa ouvir isso. Aí você vai saber que Deus te perdoou. Porque a Bíblia diz, a quem você se perdoar, será perdoado. A quem você reter, será retido. E também porque essa pessoa não deve ser qualquer pessoa, toma muito cuidado com isso, porque mais uma vez tem esse problema de que pecado contamina. Então, se você contar para a pessoa errada, e depois ela conta para outra, e ela conta para outra, sujou e piorou mais ainda. Esparramou a sujeira. Não é bom. Ou, se essa pessoa é coleguinha sua, e fala, imagina, não tem problema nenhum, tá? Também não vai te ajudar, né? Ou a pessoa é conivente com você, se torna conivente com você, e você suja a outra pessoa também. Então, pecado é uma coisa meio... Você tem que tomar cuidado com o pecado, porque só o fato de confessar, você quer se aliviar. Aí você vai para qualquer um e fala, pronto, tô aliviado, pus na luz. Mas... às vezes aquele pecado só vai lastrar pela igreja, vai sujar a mente da outra pessoa. Então você precisa escolher a pessoa que tenha capacidade de compreender a sua situação, a pessoa que possa ser sigilosa, de confiança, que não vai passar para frente, e uma pessoa que vai julgar a sua causa, porque às vezes tem pecado que você precisa fazer restituição. Não adianta só orar, que não vai embora. Você roubou de alguém, você tem que ir lá e devolver. Em Jundiaí aconteceu esses dias que um cara estava roubando, parte de gangue que roubava mesmo. E ele arrependeu porque o patrão dele tinha emprego de dia e roubava de noite, sei lá como é que é isso. Mas assim, ele viu o patrão honesto, cristão, e ele ficou arrependido da vida dele e foi e confessou pro patrão. E falou assim, pode me demitir que eu vou pra polícia e eu vou confessar. E ele foi pra polícia e confessou, pra dizer assim, vai embora, você tá arrependido e tal. Mas ele foi para ser preso por causa das coisas que ele fez e tudo porque ele estava... Isso eu vi esses dias mesmo, sabe? O cara quer ser batizado e tal, só por causa do testemunho do patrão dele de honestidade. Então, assim, nós precisamos procurar pessoas dessa forma em nossas vidas para confessar nossos pecados, para abrir nossa intimidade. E nós precisamos nos tornar pessoas a quem as outras pessoas podem chegar e nós sermos fiéis para essas pessoas, não... E entender quando precisa fazer restituição, quando a pessoa está debaixo de uma condenação que não tem base, né? Assim, aceita o perdão, ora para ela, perdoa ela em nome de Deus e ela vai sair perdoado. Entendeu? Então, assim, existem várias situações. Então, condenação, uma situação é essa. Que Deus perdoou e ela não se perdoou. E a outra situação... é que Deus te convence do pecado, mas você não se arrepende. Né? Aí é dose, né? Deus te toca, mas você não abre mão dele, né? Vocês conhecem a história do macaquinho? Do macaquinho que enfia a mão para tirar o coquinho? Não conhece? É, o macaquinho é assim, pegar macaquinho desse jeito. Você amarra aquele vidro que tem assim, o pescoço bem fininho, e lá embaixo, bem larguinho, e põe uns coquinhos lá embaixo. E amarra ele numa árvore, em qualquer lugar. O macaquinho vai lá e, ó, pega o coquinho, fecha a mão. Quando ele vai puxar para fora, ele não consegue puxar. Aí você vem e pega o macaquinho. Ele fica louquinho, mas ele nunca pensa. Posso abrir a mão, soltar o coquinho e ir embora. Entendeu? Depois que ele pegou o coquinho, ele fecha a mão e ele nunca pensa. Entrou, sai. Só abrir mão e fazer assim e correr. Entendeu? Então, é pessoa que se apega ao pecado e quer ser perdoada, mas não solta, né? Então o diabo pega, né? Então, assim, se Deus te revela pecado, abre mão do coquinho, tá? Solta ele.
Agora, eu odeio aquelas pessoas assim que se sentem tipo, incapazes. Eu já conversei com pessoas que se sentem incapazes, que não conseguem soltar. O que eu posso fazer?
Ela tem que conduzir.
Mas não consigo, mas
eles têm que ser conduzidos ao arrependimento. Isso que ele está falando, ele está explicando exatamente esse caso. A pessoa não arrependeu. Quando a pessoa, por exemplo, é a mesma pessoa assim, eu vou fazer um regime, vou perder peso. Perder peso é bom. Mas é bom, mas não é urgente. Agora chega o médico e fala assim, você vai morrer dentro de 5 dias, seu fígado já está assim, ó, e a passa um SUS lascado e vai morrer, aí já não é bom. Aí é necessário. Entendeu? Então, assim, às vezes uma pessoa dessa tem que segurar em cima do fogo do inferno. Está assim, sentindo o cheiro de carne assada. Ele vem com... Assim, tem dó de mim, que eu estou com uma fraqueza. Ele fala assim, meu filho, você vai para o inferno aqui, ó. Depois você mostra as fotos de gente que está indo no caminho dele, como é que vai terminar, assim, ó. Vai passando aquele horror e dá um susto. E o susto, o trauma santo nele, né? Às vezes. Nem sempre é a mesma... Nem sempre é o mesmo problema. Nem sempre é o mesmo problema, mas o problema é falta de arrependimento. Porque quando a pessoa, por exemplo, o alcoólatra, e isso é sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a palavra, sem nada. O alcoólatra, o nome, ele fala, eu sou alcoólatra, eu não consigo. Ele fala, é mais forte do que eu. Ele vai para as reuniões, ele fala, eu tenho fraqueza, não posso ver bar, não posso ver nada de álcool. Então ele vive assustado. Ele vive assustado com ele mesmo. Esse consegue vencer. Entendeu? Agora o cara que fala, não, eu não tenho jeito, não tal, tá, assim mesmo. Entendeu? Então, assim, são coisas profundas que a gente precisa pensar, mas basicamente faltou arrependimento. Tem que orar e arrependimento, e eu não consigo produzir no outro, e nem o outro consegue produzir nele mesmo. Mas a gente tem que estar, assim, às vezes a gente acompanha pessoas por tempo e até que eles tenham arrependimento, né? Então não pode ficar simplificando demais, ou, né? Mas a gente tem que amar a pessoa e tem que falar a verdade para ela, mas no fundo, se ela arrepender, o pecado perde a força. Ela ainda está muito forte ainda, por isso que ela fala que está fraca, mas na verdade ela ainda está muito forte. Duas coisinhas finais, então, para a gente terminar. Uma é que quando você é atacado em sua mente, e nós todos somos atacados em alguns momentos, fecha a boca, tá? Para com as pessoas. Você pode abrir a boca para com Deus, em secreto. Ótimo, é muito bom. Pode falar o que você quiser para Deus, tá? Na Bíblia tem cada oração escandalosa. Vocês vão ler Jó, vocês vão ver o que Jó fala. Aí vocês aprendem. E Deus fala, eu gostei de Jó. Então, Deus não tem problema. Deus aguenta, tá? Deus aguenta você falar com ele. Um monte de besteira, tá? Mas normalmente quando você fala um monte de besteira com Deus, depois você fala, Deus, desculpa, eu tô corando de vergonha, apaga tudo que eu falei, agora aí você começa a orar certo, né? Mas se você não descarregar aquilo com Deus, você não consegue. Então tem que ser sincero mesmo e falar para valer. Mas não fala para as pessoas, tá? Porque palavras têm poder, tá? Então, por enquanto, enquanto está no pensamento, é uma coisa. Quando você verbaliza, ele começa a ter força, tá? Ele começa a ter força. Então, por exemplo, palavras de dúvida, palavras de incredulidade, palavras de ódio, palavras de sabe? Elas têm poder, então, aquilo que já estava ruim dentro da sua cabeça vai ficar pior, sabe? Vai ficar pior. Então, essa é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado na nossa verbalização das coisas. A gente não, falar para Deus, tudo bem, mas falar com as pessoas é perigoso, é uma coisa... E se você não aguenta mesmo, procure esse infeliz, que é seu mentor, alguma coisa, e fala com ele, tá? Porque ele pode fazer o papel de sacerdote para você, né, de ouvir toda essa bobaiada que você vai falar e depois assim, aí, então a gente dá a palavra de Deus, né? Então assim, pelo menos você sai e não falou com a pessoa errada e não espalhou aquela coisa e não foi andando para tudo quanto é lugar. E a última coisa, que é Mateus 7,1, ele fala, não julgueis para não ser julgado. Quando você julga outra pessoa, você se constitui como juiz e surge uma competição para ver quem é o pior pecador. Se torna um duelo espiritual. Deus faz que o nosso julgamento do irmão caia sobre nós. Então, Jesus diz, não julgueis para não ser julgado. E ele diz, nós vamos julgar o mundo. O que você entende disso? Nós vamos julgar o mundo, mas não julgueis. Sabe quem são as pessoas que vão julgar o mundo? As que não julgam. Agora, né? Então, quando você não tem prazer em julgar, quando você não deseja julgar, quando você não quer emitir opinião sobre ninguém, Deus fala assim, esse é bom, vou chamar ele para julgar. Entendeu? Então, assim, Deus vai escolher como juízes do mundo vindouro as pessoas que não julgam agora. Tá? Então, assim, não julgueis para não ser julgado. Então, quando nós temos compaixão pelas pessoas, nós temos amor pelas pessoas, nós temos... O amor de Deus e não estamos julgando é essas pessoas que Deus vai chamar para poder julgar o mundo, entendeu? Então, o que significa isso? Seu coração está limpo, você não quer condenar ninguém, aí você é uma pessoa adequada para poder julgar e ajudar o Deus a colocar a sua ordem no mundo. Então, gente, é uma coisa tremenda, assim, anseia por isso de todo o seu coração, fala assim, Deus, eu quero ter um coração arrependido e eu quero nunca deixar de me arrepender. Eu quero sempre estar em profundo arrependimento. Eu quero sempre que minha vida seja em cima da rocha. E como a gente sabe que a gente não pode confiar na gente nem virando esquina, né? Então, se rodeia sempre de irmãos que você dá o direito de puxar seu tapete, tá? Você sempre tem pessoas perto de você que falam, hora que eu estou começando a me achar, puxa meu tapete. Hora que meu balão está começando a encher, fura meu balão. Né? Então, assim, você sempre se circundando dessas pessoas. Vocês vão estudar no segundo semestre a história da igreja, né, do século XX, e se vocês forem bem aplicados e tiverem tempo, leia o livro Os Generais de Deus. Sabe, vocês vão ver, é uma história emocionante, triste e maravilhosa ao mesmo tempo, assim, uma coisa assim. Mas você vai ver que sempre as pessoas caem e escandalizam muitas outras pessoas porque não tomaram cuidado de ficar prestando contas para outras pessoas, sabe? Você precisa ter pessoas a quem você dá o direito, a responsabilidade. Olha, se eu estou errando, me corrija. Me fale, me alerta, entendeu? Você não pode andar sozinho, você tem que andar junto com outras pessoas, sempre, e aí você está protegido, porque nunca a gente pode confiar na gente mesmo, né? Nunca a gente pode dizer que eu, em algum momento eu não vou orgulhar. Sempre existe perigo de eu me orgulhar, sempre existe perigo de eu fazer coisas que eu não estou sabendo que eu estou fazendo, e eu preciso das outras pessoas para estar ao meu lado e sempre trabalhando comigo. Se você se colocar assim, você vai terminar a sua corrida muito bem, né? Eu vi um lugar que tem um museu das coisas do Billy Graham. O Billy Graham foi um homem, está vivo ainda, parece, né? Mas bem velhinho já. E ele foi um homem que nunca teve escândalo algum, nada. E era, assim, sentava com presidentes e tinha muito dinheiro que entrava nas campanhas, mas ninguém nunca acusou ele de nada, nem financeiro, nem moral, nem nada, de nada, nada, nunca. Mas sabe por quê? Porque ele fez de um jeito que ele mesmo não tem nem acesso. Ele nem se ele queria, não podia. Ele pôs outros homens de responsabilidade para cuidar do dinheiro, para cuidar das campanhas, para cuidar de tudo. Então, assim, nenhuma pessoa mal intencionada podia até levantar falso testemunho e não pegava, porque ele não tinha. Entendeu? Então ele colocou de um jeito que ele não podia mexer com nada disso. Então ele podia se dedicar ao ministério e não ter problema nenhum. Entendeu? Então, assim, isso é uma grande diferencial. No século XX nós tivemos muitos outros homens, e hoje nós temos muitos também, que não fazem isso. E é muito perigoso. Onde tem unção, onde tem poder de Deus, vai fluir multidões, dinheiro, fama, e essas coisas corrompem, né? Então você precisa, quanto mais alto o prédio, mais fundo o arrependimento. Mais fundo. Amém? Então agora só no segundo semestre que a gente vai dar seguimento no assunto de arrependimento.